Estamos apresentando Salão Verde.
O Salão Verde de hoje explica o que são construções sustentáveis e o que vem sendo feito na tentativa de reduzir os impactos ambientais provocados por casas e prédios. Apesar de o tema estar conseguindo cada vez mais espaço, o Brasil ainda engatinha no número de obras com esse perfil. Mas algumas iniciativas pretendem mudar esse quadro, incentivando as construções verdes. É o que você confere agora com a Mônica.
As construções verdes encontram obstáculos variados, como a falta de incentivos fiscais, a grande informalidade existente no setor da construção civil ou mesmo o desconhecimento de que muitas técnicas podem reduzir os custos da obra. Na tentativa de estimular a sustentabilidade, várias ideias têm sido discutidas no âmbito da Câmara dos Deputados e nas assembleias estaduais e municipais de todo o país. Um exemplo é o projeto que cria a Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício de Água. A proposta acaba de ser aprovada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara e prevê incentivos aos estados e municípios que aderirem à política, como explica o relator da matéria, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais.
Se um determinado município ele tem uma política nessa linha da conscientização do uso da água, pode ter uma certa prioridade na questão de um convênio, ou seja, até de um financiamento junto ao governo federal. Às vezes, por exemplo, construção de coletoras de água, de chuva, ou então a questão das redes pluvial ou as estações de tratamento de água. Então, assim, cada prefeitura tem a sua especificidade, né? Ou estado, determinado estado da federação que tem uma política de conscientização do uso da água, esse estado então poderia ter uma participação do governo federal na implementação de um determinado projeto.
Em algumas cidades, a captação da água da chuva já é obrigatória para novos empreendimentos, como em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. As leis estaduais e municipais definem quais construções devem adotar o sistema. A água captada pode ser usada para lavar áreas comuns dos condomínios ou para regar jardins e, de quebra, contribui para reduzir os custos de manutenção do prédio. Os incentivos ao uso da energia solar também têm se multiplicado pelo país. Em Belo Horizonte, por exemplo, cerca de 2 mil prédios residenciais contam com sistemas de captação da energia do sol. Porto Alegre está regulamentando uma lei de incentivo e a cidade de São Paulo aprovou em junho a adoção obrigatória de sistemas de aquecimento de água por energia solar em novos empreendimentos. O coordenador da iniciativa Cidades Solares, Délcio Rodrigues, avalia que a expansão do uso de energias alternativas tem caminhado de forma satisfatória no país, mas ele destaca que atualmente um dos principais desafios é reduzir o custo dos equipamentos.
Se você compara um chuveiro elétrico, você compra por R$30 numa loja, né? Esquina, né? E você já tem seu banho quente. É fácil de instalar porque as casas estão preparadas. Já um aquecimento solar, você vai gastar pelo menos R$800, é o preço de uma geladeira, né? Então, ele é bem mais caro no preço inicial. Porém, o chuveiro você vai continuar gastando um valor significativo todo mês na sua conta de energia elétrica e com energia solar, não. Então, quando você pensa no ciclo de vida do equipamento, o solar acaba sendo muito mais barato. Então, o que a gente pensa que o governo federal poderia fazer? Principalmente para habitação de interesse social, né? Habitação construída para famílias de baixa renda. Quem mais teria vantagens no uso de energia solar é a família de baixa renda.
Délcio Rodrigues cita uma experiência desenvolvida no município mineiro de Contagem em um conjunto habitacional com famílias que tinham renda máxima de 3 salários mínimos. Em um ano, verificou-se uma média de economia de R$50 por mês nas casas onde foi instalado um sistema de energia solar. Vale destacar que o chuveiro elétrico é sozinho responsável por 6% do consumo total de energia em todo o Brasil.
Apesar do número crescente de leis estaduais e municipais que estimulam as construções verdes, especialistas como o arquiteto Frederico Flosclo ou o consultor do IDEA, Márcio Araújo, avaliam que o governo federal é quem deveria assumir a liderança desse processo. O analista da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Tinoco, garante que o governo tem tido essa preocupação e trabalha na elaboração de um plano de ação para incentivar as construções sustentáveis.
Ana, mas o analista do Ministério do Meio Ambiente admite que essa não será uma tarefa simples, já que os problemas dificilmente serão resolvidos apenas com mudanças na legislação.
Nós temos outras barreiras que atravancam e impedem um desenvolvimento nesse sentido. E um deles eu acho que é bem forte, que é a informalidade do setor, que alcança pouco mais de 60% em todas as fases, não só na construção, mas também no projeto e etc., materiais inclusive. Há uma pouca informação a respeito da importância desse assunto perante a própria população. Se os clientes exigissem critérios sustentáveis, com certeza nós teríamos um aumento da consideração nesse assunto pelas próprias construtoras. Inclusive, nós estamos tendo agora lançamentos de empreendimentos verdes, né, com estratégias de marketing. Isso é positivo, mas o desafio é ampliar isso para todos os tipos de edificações, não ficar só nesses da classe mais alta. Isso é onde o Ministério pode trabalhar para alcançar o setor de construções populares.
E por falar em construções populares, temos aqui mais um exemplo de iniciativa criativa e barata. O Núcleo de Pesquisa do Centro Universitário de Itajubá, em Minas Gerais, está desenvolvendo um aquecedor de água feito de latinhas de alumínio. Os pesquisadores garantem que o sistema não traz prejuízos à saúde humana e apontam a experiência como uma alternativa importante para famílias de baixa renda.
Pois é, Ana, o equipamento deve custar em torno de R$ 540. As peças desgastadas com o tempo podem ser recicladas e facilmente substituídas. De acordo com a revista Ciência Hoje, os testes com aquecedor de latinhas estão sendo feitos em uma casa experimental e, no futuro, devem ser aplicados em uma comunidade carente da cidade mineira.
Dica da semana.
No programa de hoje, você conferiu como novos sistemas e tecnologias vêm sendo adotados pela construção civil para reduzir seus impactos sobre o meio ambiente. Afinal, esse setor, que responde por 15% do nosso produto interno bruto, consome 18% da energia elétrica gerada no país, 21% da água e produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano.
Pois é, Ana, as preocupações em reduzir esses impactos estão ganhando cada vez mais espaço. Isso acontece não só em projetos que estão nas fases de planejamento ou de construção. Por isso, a gente vai encerrar esse Salão Verde especial falando de uma experiência desenvolvida em um condomínio no Distrito Federal que pode ser copiada sem dificuldades.
No Vivendas Bela Vista, que fica no bairro do Grande Colorado, os moradores adotaram um sistema de coleta seletiva. Após ser recolhido, o material é novamente separado pelos funcionários, prensado e vendido para empresas de reciclagem. Os recursos conseguidos com a venda são revertidos para os empregados do condomínio.
Já o lixo orgânico vira adubo. Cada morador tem o direito de pegar 10 quilos de adubo por mês. O restante é usado nas áreas verdes do condomínio. E além da coleta seletiva, o síndico Ademir Andrade dos Santos conta outra iniciativa adotada no condomínio para evitar um impacto ambiental sério, a erosão.
O que a gente tem também nessa área ambiental é com a água pluvial, que são vários poços ao longo do condomínio, né? E é direcionado a água das chuvas, né? A água pluvial, e é feita a recarga do aquífero. É um trabalho também interessante porque essa água normalmente escoaria, né? Muitas vezes pode até produzir erosão, que nós somos vizinhos nossos aqui têm a reserva biológica da Contagem. E essa é uma preocupação que, inclusive, o Ibama tem e que, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente reduz bastante essa questão da erosão, né, dentro da reserva.
O síndico do Vivendas Bela Vista diz que as iniciativas contam com apoio e participação da grande maioria dos moradores, tanto que o galpão para a separação do lixo deve ser ampliado em breve. No condomínio, vivem cerca de 2.800 pessoas.
Uma iniciativa como essa pode ser adotada em qualquer lugar. Converse com seus vizinhos e discuta a ideia. Quem sabe vocês não conseguem implantar um projeto como esse.
Então, com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e Mônica Leon. E a sonoplastia foi de Chico Mendes. A coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.